שלום לכל החברים ולכל החברות, אנחנו שוב נפגשים כאן.
Olá a todos os amigos e amigas, estamos reunidos novamente para ler em conjunto do estudo das 10 Sefirot. Estamos a estudar e estamos a lembrar-nos que o mais importante porque estudamos é estudarmos juntos. Estamos no estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 3, observação interna. Estamos no capítulo 4, item número 2. E antes de começarmos, vamos ouvir um videoclipe de Rav que nos vai preparar para a nossa leitura. Rav, com respeito ao revestimento da luz nos vasos, o Criador é o oposto do ser criado. O Criador há algo que não existe no ser criado. A Hatson Lekabel, o desejo de receber, existe no ser criado. O ser criado não pode fazer nada com o seu desejo de receber. E o que é que ele está a fazer? Ele diz, eu vou trabalhar com o desejo de receber de uma forma que seja em forma de doação. Porquê? Porque existe o Criador, ele ama-me, há amor. E porque tem amor, a Havá, quanto é que ele vai ter deleite comigo? Quanto é que eu posso ter deleite para que ele também tenha deleite? Este é o meu cálculo. Posso senti-lo dentro de mim, prazer, apenas se isto lhe causar prazer. Este cálculo está a ser feito no Osh, na cabeça do Patsu, e este cálculo é basicamente duas coisas opostas. Por um lado, o cálculo é com respeito à doação ao Criador e, por outro, o cálculo é com respeito aos vasos de recepção do ser criado. Muito bem, voltamos ao leitor. Então, ouvimos falar de amor. Há amor, o Criador ama-nos, mas nós queremos sentir o prazer apenas se lhe dermos prazer a ele. Portanto, estamos numa entrada dramática e vamos começar com a leitura, novamente, o estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 3, observação interna, capítulo 4, item número 2. No entanto, devemos saber que qualquer expansão da luz superior para um zivug de Haka'a, pela ordem de níveis das cinco fases de Aviut, na tela acima mencionada, apesar de haver 100 sefirot em cada expansão, que são 10 sefirot em comprimento e 10 sefirot em grossura, ainda é assim visto como apenas uma sefira. Nomeadamente, após a sefirá mais elevada nela. Se a sefirá mais elevada é Keter, são todos chamados Keter. Se o nível é na sefirá de Chochmah, são todos chamados Chochmah. E assim, de forma semelhante. Item número 3. Portanto, estes cinco níveis que emergem por causa da purificação da tela, um acima do outro, do nível de Keta até ao nível de Malchut, são encarados como meros cinco Sefirot Kahab Tum. Apesar disto, cada um dos níveis tem 10 sefirot de comprimento e 10 sefirot de grossura. Ainda assim, porque é um sem sefirot todos no mesmo nível, são encarados como sendo apenas uma única sefirá, nomeadamente após a mais elevada.
E
vamos ouvir um videoclipe de Rav que nos vai falar do Partzuf que tem o nome da sefirá mais elevada. Rav, nós vemos aqui que a linguagem é curta. os mesmos nomes, mesmo o grande Parzuf, que tem todos os Sefirot, dizemos Parzuf Rokhma, Parzuf Bina, Keter, mas toda a sua atitude alcança Rokhma ou Bina, e é por isso que chamamos a Sefirá mais elevada na sua essência, chamamos-lhe de acordo com o nome dessa Sefirá. Para não ser confuso, o Parzuf pode ser Zerampin, mas chamamos de Sefirot. Precisamos de entender, uma vez que damos o nome do Sefirot em si mesmo, ainda assim, às vezes, é o nível do Sefirot em comprimento ou largura, e ainda assim precisamos de ver de que é que estamos a falar. Não apenas de acordo com o nome, para determinar se é esse o Parzuf e essa a Sefirá. Então, precisamos de prestar atenção a que é que se referem os nomes, em largura, em comprimento, para sabermos de que estamos a falar. Tal como ouvimos agora, continuamos a nossa leitura para o item número 4. Podem, portanto, ver a grande diferença entre os 10 Sefirot de nível igual e os 10 Sefirot um acima dos outros. Os 10 Sefirot de nível igual emergem de um único zivug de Aká e são todos verificados como sendo uma única Sefirá. No entanto, os 10 Sefirot Kahabtum emergiram um acima do outro através de 5 Zivugim de Akah, porque a tela é purificada gradualmente da fase 4 para a fase 3, e assim sucessivamente até a raiz. Cada uma delas contém 10 Sefirot em comprimento e 10 Sefirot em grossura, a um único nível. Portanto, estes 5 níveis são verificados como sendo meramente Kahabtu, um acima do outro. E são chamados após o Sefirot mais elevado nestes 5 níveis. E, portanto, explicamos a grande diferença entre os 5 tipos de 10 Sefirot, nomeadamente os 10 Sefirot de luz direta, tal como são em si mesmos, e os 10 Sefirot de luz direta e luz refletida, cujo nível é igual. Os 10 Sefirot de Naran Hai e os 10 Sefirot de Shangela e os 10 Sefirot um acima do outro.
אז עכשיו אנחנו נקרא, נצפה שוב בקטע של רב,
איך הספירות מקבלות צורות שונות על ידי... Vai-nos explicar como as ספירות recebem diferentes formas através da luz platina. Por favor, Rav. Os 5 tipos de 5 Sefirot são sempre 10, mas de acordo com o que são, damos-lhes nomes diferentes. Shangela, se estivermos a falar de Shorash, Neshama, Guf, Levush, Echal, ou se são 10 Sefirot de luz direta, 10 Sefirot de luz refletida, 10 Sefirot que emergiram do Zivug da Ká, 10 Sefirot.
A Dragatisha Nachnosim.
Um acima do outro, de forma gradual, com a correção que fazemos. Então temos 10 Sefirot de Malchut, 10 Sefirot em Binah, Rokhma, eles crescem, há 10 Sefirot de Ibur, Yanika, Mohim, mas são sempre 10 Sefirot. As suas formas são determinadas pela luz refletida, pela atitude do ser criado para com aqueles influencia o criado, o ser criado. E a influência é sempre completa. E o ser criado revela em cinco discernimentos onde existe uma tela e luz refletida. Quando voltamos ao leitor, diz que as formas dos dez sefirot são determinadas pela atitude do ser criado. E, portanto, alcançamos agora o capítulo 5, que explica os dez sefirot do Rosh e Toch, que emergiram um abaixo do outro, que contém quatro assuntos. Capítulo 5. Vamos ler o item 1. Agora vamos explicar os 10 sefirot que emergem um abaixo do outro, que são os 5 portsufim, Arehampin, Abba, Ima, Zehampin e Malchut. Nukva. Vamos primeiro explicar a diferença entre a Sefirá e um passo, que é, de facto, uma grande diferença. A
Sefirá
é ou uma única fase de luz direta, ou 10 Sefirot revestidos em luz refletida num nível igual. Um partzuf, no entanto, é um nível completo e é completo em si mesmo, como os níveis completos e como o ciúme do nível. Portanto, cada partzuf deve ter três fases específicas de 10 sefirot, chamados 10 sefirot de Rosh, 10 sefirot de Toch e 10 sefirot de Sof.
Agora,
este item número 1, vamos ver outro vídeo da Rav que nos vai explicar acerca de Rosh, Toch e Sof. Rav, o que são Rosh, Toch e Sof? Rosh é a decisão quanto receber em forma de doação, quanto é que o Partsuf é capaz, o desejo, isso inclui dentro dele 10 sefirot e ele revela apenas os desejos que estão dentro dele, com a revelação do Criador que está em frente a ele, e como o convidado com o anfitrião, quanto ele é capaz de estar acima do seu desejo de receber para estar em equivalente de forma com o anfitrião, e ele então faz um cálculo com isso, uma decisão que faz na cabeça, no Rosh, ou seja, não há Rosh, antes de usarmos isto de forma prática, e sentimos, tiramos proveito deles, isso não tem nada a ver com o desejo. Usamos-los através de uma sensação que temos, ou então aumentamos. E também sentimos e temos deleite, mas de uma forma diferente, não da recepção, mas da equivalência de forma. Hassadim, Kohma, por assim dizer. Portanto, não há uso do desejo de receber para além de sentir e de tirar partido. A pergunta é, com que intenção? É que pertence ao desejo e não estamos a usar. E o cálculo é apenas pela intenção. Quanto é que podemos estar em adesão com a nossa intenção ao Criador em tudo o que fazemos que vai causar-lhe contentamento? Doação aos outros. Portanto, agora vemos o quanto do nosso desejo podemos juntar-lhes a intenção. Do mais pequeno para o maior, isto, isto, isto e aquilo não posso. E então o próximo desejo junta-se, perdemos a intenção para com o Criador, não estamos a viver nela. E, portanto, esse é o nível em que ele fez o cálculo e depois disso podemos receber em todos os desejos fazer o cálculo e então permanece nesses prazeres para dar contentamento ao Criador. Isso é chamado amor aos outros. E esses níveis em que ele é incapaz de ter prazer neles, em adesão ao Criador, não estar em adesão pelo facto de que tem prazer deles, então ele dá ao Criador, mas ao limitá-los. E isto, neste momento, e como ele pode estar em adesão ao Criador? Isso é chamado o Sof do Partzuf. Então, cada Partzuf está dividido em Rosh, Tor e Sof. Então, estamos ao leitor. Então, os desejos que somos incapazes de doar, de facto, temos prazer ao limitá-los, ao restringi-los, e aí expressamos a nossa adesão ao Criador. E, portanto, estamos a continuar para o item número 2. Vamos a lembrar aqueles que nos juntaram que estamos no estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 3, observação interna, capítulo 5. A luz refletida que se eleva do zivug da Aka'a de baixo para cima não é mais senão as raízes para os vasos e não vasos completos. Eles são os 10 sefirot de Rosh. Item 2. O assunto do Partzuf já foi explicado aqui nas palavras do Ari. Mas por forma a compreendê-lo de forma aprofundada, é necessário elaborar aqui. Já sabemos que da restrição para baixo, Malchut parou de ser um vaso da recepção da luz de Ein Sof. Ao invés, a luz refletida que se eleva dela tornou-se o vaso de recepção. E também já foi explicado que a luz refletida que se eleva de Malchut não é vista como sendo um vaso completo de recepção. É apenas visto como raízes para os vasos. E isso acontece porque a força da tela e o aviúto no vaso de Malchut não pode elevar-se do lugar de Malchut para cima nem um pouquinho. Apenas mais tarde, quando a luz refletida desce e expande o vaso do Malchut para 10 sefirot dela mesma, de cima para baixo, está o vaso completo. Estudem isto aqui, pois não é local para elaborar. Portanto, porquê que esta luz refletida? Vamos ver o Rava falar sobre isto. Rava, primeiro que tudo, o que é a luz refletida? Luz refletida, há apenas uma que vem do Criador, e ela é a origem da luz. E o ser criado é... existe a ausência. Que luz? Como é que este material pode estar a iluminar? Mas a intenção é dar contentamento ao outro. Apesar que o desejo de receber, o desejo de tirar partido por si só, seja de intenção oposta que o ser criado alcança, isso é na verdade a luz refletida, é a sua luz. E esta intenção, que é o levus, o revestimento na intenção que ele tem, esta intenção de dar deleite ao Criador, é o que é chamada luz do ser criado. Que o ser criado envia luz ao Criador, não estou a dizer nada, podemos apenas ter prazer, ou não. E não temos prazer, isso também é um problema. Como é que podemos preencher-nos? O que é que fazemos? Mas o desejo de receber é apenas um desejo. Podemos senti-lo na outra qualquer ação que possamos fazer. A intenção, porque estamos a ter prazer, excesso, emoção, através da intenção. Através dela podemos determinar a forma como agimos. E, portanto, a intenção é chamada a luz refletida. Nós temos prazer por forma a dar-lhe prazer. Como é que usamos o seu amor? Ele ama-nos, nós queremos que ele tire partido. Ele tira partido, então nós vamos ter partido para que ele possa ter partido. Isso é chamado a luz refletida. A atitude para com o prazer que recebemos, através do prazer que recebemos, direcionamos-nos à fonte do prazer. E isso é chamado de luz refletida. Vejam estes assuntos de uma forma simples, técnica. O desejo de receber foi criado a existência da ausência. Não pode fazer nada senão ter prazer. Mas antes de revelar quem o ama, não pode usar a sua natureza numa forma especial, numa forma única. Pelo Senhorio. Portanto, voltamos ao leitor. Aprendemos como usar a nossa natureza de uma forma especial para conectar com o Senhorio. Vamos continuar com a nossa leitura. Estamos no item número 3. Título: a luz refletida que se expande de Malchut para baixo faz os vasos de Toch do Partzuf. Item 3. De acordo com o acima mencionado, está percebido aprofundadamente que os 10 sefirot devem primeiro expandir, não zivug da Aká, por forma a elevar 10 sefirot de luz refletida para revestir a luz direta como raízes para os vasos. Estes 10 sefirot revestidos na luz refletida que se eleva de baixo para cima são chamados 10 sefirot de Rosh. Isso significa que são como que o início dos vasos, ou seja, apenas as raízes. Para completar os vasos, a luz refletida deve descer e expandir de Malchut para baixo com todo o nível de luz direta que reveste o Rosh de Malchut para cima. E é através desta expansão que os vasos são feitos e completados. Esta expansão é chamada Guf ou o Toch do Patsuv, tal como o Ari explicou. Agora, como acrescentamos ao desejo de receber original, vamos ouvir o Rav. Rav acrescentos ao desejo de receber inicial que alcançamos estes acrescentos, todas elas do Criador. Não temos uma tendência para isso. E todos os cálculos estão a ser feitos nesse desejo de receber original, mas as forças advêm do Criador. Parte das forças são reveladas por elas mesmas, como se de repente o Senhorio permanecesse junto da mesa e nós tivéssemos uma sensação de vergonha adicional, e parte das forças advém da exigência, elevar man, ou seja, forças adicionais que vêm em cima do desejo de receber, com as quais podemos agir, e estas forças aparecem. E, eventualmente, são chamadas a tela e a luz refletida. A tela, isso é uma proteção, uma espécie de escudo. Onde encontramos nos encontramos a salvo do nosso desejo de receber, para que não possa saltar acima de nós. E a luz refletida é quanto podemos receber, quanto podemos acrescentar à tela em doação aos outros. O prazer dentro de nós vai ser apenas para dar prazer aos outros. Damos ao leitor, então o prazer dentro de nós vai ser usado para causar prazer aos outros. Estamos agora no item número 4 e o título. Os 10 Sefirot de Rosh são chamados um olhar. Os 10 Sefirot de Tor são chamados uma expansão. Malchut de Rosh é chamado pé e Malchut de Kuf é chamado tabur. Item 4. Agora já explicamos aprofundadamente a necessidade dos 10 Sefirot de Rosh e dos 10 Sefirot de Rosh que devem existir em cada Partzuf. Uma vez que primeiro precisamos de um Zivug da Aká, por forma a revelar a luz refletida como 10 Sefirot, que são as raízes para os vasos. Quando eles expandem de Malchut para baixo, os 10 Sefirot emergem como vasos completos, chamados Guf ou 10 Sefirot de Tor. Devemos também saber que o Ari refere-se ao Zivug de Aká, que se eleva da luz refletida de Malchut para cima, como 10 Sefirot de Rosh, como olhar. O Ari chama os 10 Sefirot de Guf, que descem de Malchut de Rosh para baixo, como a expansão. Também devemos saber que Malchut de Rosh é chamado Pé e Malchut de Kuf é chamado Tabu ou Malchut de Rosh. E lembrem-se disto. E, portanto, agora temos um último vídeo, vamos vê-lo. Olhar já é uma conexão. O olhar é antes de tudo. É de baixo para cima. Quando vem a luz refletida, leva 10 Sefirot de luz direta, 10 Sefirot de luz refletida, como se revestem. A conexão, a importância do objetivo, como podemos devolver a ele, dar-lhe algo. Este olhar é a conexão, a decisão, que tipo de conexão deve acontecer, que precisa de acontecer, mas este olhar que temos de dentro do Palatsuf, e mais tarde existe o segundo olhar, já é do tabur para cima. Qual é a diferença? A diferença é simples. Antes da ação e depois da ação. Essa é a grande diferença. Porque nisso uma pessoa encontra discernimentos. Discernimentos para o seu desejo de receber, como está preenchido o prazer, como fora disso existe a doação que é necessária dar ao Criador, que prazer é que lhe demos, quanto é que se elevou até ao nível do Criador, para equivalência de forma. Ou seja, este processo da expansão da luz e da sua partida é que faz o vaso. Voltamos ao leitor, é isto, terminamos aqui. neste ponto da expansão da luz e da sua partida que fazem os vasos. Muito obrigada por estarem juntos na leitura do estudo das 10 Sefirot. Dizemos adeus e ficamos à espera da leitura do Zohar.